Eu, coordenado pelo presidente Paulino José de Oliveira, e numa realização da Rádio Fecopar, com a jornalista Gabriela Rodrigues, que hoje convidou o ex-presidente do Sindicato dos Contabilistas de Ponta Grossa e Região, Marcos Antônio Castel. Bom dia, presidente Marco Antônio. Você que, além de ter presidido o sindicato, faz parte hoje também da diretoria da federação, mas vamos conversar isso na sequência. Primeiramente, um bom dia a você, e está falando da onde?
Bom dia, Sr. João Garcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fecopar, a Rádio do Contador. Quero dizer que é um prazer enorme sempre estar falando com o senhor. O senhor que é uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que é um exemplo de pessoa que o senhor sabe o carinho que eu tenho pelo senhor. É um prazer sempre estar conversando em qualquer lugar que a gente se encontra aí, no Jocopar, nas reuniões, e hoje, principalmente aí, falando com vocês da rádio. Bom dia.
Eu que agradeço a sua gentileza, Marcos, até porque temos muito o que aprender, inclusive com essa sua determinação de estar sempre fazendo exercício físico, cuidando do corpo e da mente. Mas no decorrer aqui da nossa conversa, nós vamos conhecer um pouco mais desse cidadão aí que você está em Ponta Grossa.
Hoje estou em Ponta Grossa, aqui no meu escritório, cidade de Ponta Grossa.
Ok. Marcos, hoje o convite que a Gabriela Rodrigues fez a você é exatamente para que você nos conte um pouco como é que você adentrou no mundo contábil. Você nasceu aonde? Hoje mora em Ponta Grossa. Como é que você teve gosto pelos números? Conte um pouquinho para nós como é que foi essa trajetória desde da sua infância.
É uma história, eu vou resumir, porque é uma história longa, né? Começou pelo meu avô. Ele tinha uma cerâmica de tijolos e desde criança meus pais foram separados e eu fui criado pelo meu avô materno, né? E desde o princípio, quando a gente tinha olaria, a gente fazia tijolo lá no interior de Prudentópolis, eu sempre ajudava ele nas contas, ali no fechamento de vendas e tijolos, e ele sempre tinha contato com o contador da olaria, né, que era um senhor lá de Prudentópolis, e ele dizia para mim: Marcos, quando você chegar no momento de você fazer faculdade, fazer um curso técnico, eu entendo que você deveria se dedicar à contabilidade, porque é uma profissão muito bonita, que ajuda muito os empresários, né. Mas naquele momento eu não tinha muito certo em minha mente o que eu pretendia para o meu futuro. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer o segundo grau na cidade de Prudentópolis, e por coincidência eu não tinha a opção de fazer o curso de educação geral de manhã, que era um preparativo para vestibular, e à noite tinha o curso técnico, então, técnico em contabilidade. Então eu acabei fazendo o curso técnico de contabilidade, mas eu não concluí ele, eu fiz até o terceiro período. E aí eu resolvi fazer física aqui na cidade de Ponta Grossa. Eu queria dar aula, ser professor. E eu fiz o curso de auxiliar de contabilidade lá na cidade de Prudentópolis e mudei para a cidade de Ponta Grossa. Eu passei no vestibular de física com o terceiro ano de auxiliar de contabilidade, que dava como concluído o segundo grau, né? E para que eu tirasse o técnico, eu teria que fazer o quarto ano. Então, como eu tinha o segundo grau completo, eu preferi não concluí o técnico. Eu vim fazer física, extrafísica aqui na cidade de Ponta Grossa, e fiquei alguns meses desempregado, e o único lugar que eu consegui arrumar emprego naquela época foi quando abriu uma vaga no Hospital Bom Jesus, aqui da cidade de Ponta Grossa, e a minha mãe já conhecia as irmãs, trabalhava à noite ali na cozinha das irmãs do hospital. E ela me disse que tinha uma entrevista que eu poderia fazer, mas era para trabalhar com contabilidade. Aí eu lembrei, né, quando o avô dizia que, poxa, você tinha que fazer contábeis e tal, e acabei indo fazer a entrevista. Quando eu fui fazer a entrevista, eu conheci o contador Jorge Teodomiro de Souza Filho, que era o contador do hospital. E ele começou a me ensinar a contabilidade. Naquela época tinha dois computadores só no hospital, estava iniciando, foi em 94. E aí eu fui pegando gosto pela contabilidade, né? E aí ele disse: Marcos, eu acho que está na hora de você decidir, você voltar, concluir o teu técnico em contabilidade, parar com o curso de física na faculdade, né? E eu tive que tomar uma decisão naquela hora, que era uma decisão muito importante na minha vida. E não tive dúvida, tomei a decisão, tranquei o curso de física e voltei a nível de segundo grau fazer o quarto ano de técnico. Aí eu fiz o quarto ano de técnico, posteriormente fiz vestibular, passei em contatos na UEPG e me formei. E de lá eu vim trabalhando junto no Hospital Bom Jesus. Fui, em 2000 eu abri o escritório com duas empresas, né? E aí foi ao longo desses anos aí, me dedicando à contabilidade, me formei, fiz pós-graduação, e aí conheci esse mundo contábil que estamos hoje aí.
E já fazem 29 anos, pelo, né, 94 com 2023.
Isso, eu comecei como auxiliar contábil dia 1º de julho de 94, no Hospital Bom Jesus.
E me parece que você tem uma ligação muito forte com a área contábil de hospitais, é isso?
Então, como a minha vida foi trabalhar dentro do hospital, no início, eu acabei assumindo o Hospital de Prudentópolis em 97, que era um hospital também, uma filial, antigamente não era filial, hoje se tornou filial do Hospital Bom Jesus. E aí eu comecei a conhecer também a área de plano de saúde, né? E também tinha o plano de saúde aqui da cidade de Ponta Grossa. Eu comecei, em 98 teve uma divisão muito grande na questão dos planos de saúde, onde surgiu, no ano 2000 surgiu a Agência Nacional de Saúde, os planos foram regulamentados, né? E até por isso que tem as nomenclaturas, plano antes da lei, planos depois da lei. E eu entrei nesse mundo aí de contabilidade para planos de saúde também. E a Uniodonto Ponta Grossa, até hoje eu sou contador deles também. E como comecei a conhecer bastante médico ali dentro do hospital, conheci fisioterapeutas, nutricionista, eu foquei de 2011 para cá, 70% da minha carteira de clientes são relacionados a prestadores de serviços da área de saúde. Porque aí eu comecei a ter um conhecimento mais amplo nessa área e entendi que eu deveria focar mais nesse segmento.
Entendo. É muito diferente a área contábil hospitalar ou de saúde em relação à contabilidade comum?
Ela tem suas particularidades, né? Claro que os princípios contábeis são os mesmos, mas você tem muito, por exemplo, o plano de saúde, ele tem a Agência Nacional, que é a agência reguladora dos planos, né? Você tem que seguir um padrão Agência Nacional de Saúde. Os hospitais têm as suas particularidades, normalmente eles são, por exemplo, no caso que onde eu trabalhava, ele era imune de impostos, né? Artigo 150 da Constituição, então, e aí você pode abrir essa contabilidade de uma forma muito ampla, você pode abrir a contabilidade por centro de custos, por departamentos, e aí vai, né? Então, cada instituição vai criar vai seguir os princípios contábeis, mas começa a ter os seus critérios, e é muito relevante a questão de custo na área hospitalar, né? Até porque quem atende o SUS sabe que o SUS, você tem que ter um cuidado muito grande, porque senão ele se torna prejuízo na certa. Então você tem que estar sempre cuidando com os números para que a questão de fluxo de caixa também dentro dos hospitais. Os hospitais levam aí, tem contas aí que levam 180 dias para receber, 120 dias. E o que está fazendo com que os hospitais quebrem em todo o país, no meu entendimento como contador, é a questão do fluxo de caixa. Você tem que ter todo um atendimento primeiro, um investimento ali para atender o paciente fica lá 15, 20, 30 dias internado, né? Tem algumas contas que você pode até ir cobrando parcialmente, mas de um modo geral você tem que primeiro atender o paciente, apresentar a conta, aí o convênio ou o SUS vai revisar essa conta para depois fazer o pagamento, né? E não há fluxo de caixa que suporte os hospitais para aguentar o dia a dia, né? O custo é muito alto dentro dos hospitais.
Olha aí, você está nos trazendo aí uma informação muito relevante. Aliás, uma não, várias. Só o conhecimento do artigo 150 que você citou, que deixa imune certas casas de saúde, muitas vezes é desconhecida pela maioria dos contabilistas, não é, Marcos?
Na verdade, quem é da área, né, ele tem que ter esse conhecimento, né, porque os hospitais filantrópicos, utilidade pública, né, sem fins lucrativos, tem todo um processo que ele tem que se cumprir ali para que ele tenha a imunidade. Então, quem entra nessa área, é uma das primeiras coisas que ele tem que buscar o conhecimento e principalmente estar atento a esse cumprimento aí do artigo 150, né, da Constituição.
Agora, outro dado que você está nos trazendo aí, que é de suma importância, quer dizer que se o cidadão tiver internado, enquanto ele não tiver alta, você não apresenta a conta dele ou pode ser apresentada mensalmente? Como é que seria o padrão normal nessa situação?
O paciente SUS, você tem que primeiro fechar a conta para daí apresentar, né? O paciente de convênio depende do contrato que você tem com o convênio. Se você tem um convênio lá particular, né, as cooperativas de saúde, então você depende de tudo do contrato que a instituição tem com o convênio. Mas de regra ali é 15 dias, 15 dias, 30 dias, que a pessoa está internada para você. O senhor veja que quando você contrata um prestador de serviço na sua casa, no seu estabelecimento comercial, alguém que vem, ele já pede um sinal de negócio para dar início ao trabalho, né? Porque ele precisa comprar ali a sua matéria-prima, algo para iniciar o trabalho, contratar pessoas nesse sentido. Os hospitais, eles primeiro têm que prestar um serviço para daí apresentar a conta. Então, eu hoje, sinto, assim, tenho até um pouco de tristeza em relação às pessoas que estão comandando os hospitais, porque eles sofrem muito nesse sentido, porque não há fluxo de caixa que suporte os hospitais, principalmente os que estão, principalmente os hospitais filantrópicos, que têm utilidade pública, no caso mais parecido com esse que eu trabalhava, e os seus semelhantes, assim, né? Eles primeiro têm que prestar um serviço para daí receber. E aí não tem, você tem um faturamento de 5, 6 milhões mês, você teria que ter um fluxo de caixa aí quase que 4 vezes mais do que o faturamento para você suportar. Aí o que acontece? Os hospitais, eles acabam indo para as instituições financeiras, pegando linha de crédito. Quando eles pegam linha de crédito para suportar o que ele tem que pagar ali, as obrigações mensais, eles começam a gerar despesa financeira que vira uma bola de neve, e aí os hospitais estão todos endividados.
Que coisa. E a área de saúde ou do SUS, tão elogiada, pelo menos nas campanhas aí políticas, você acha que é uma referência o SUS no Brasil em relação à saúde de outros países?
Sem dúvida, o SUS, eu que acompanhei bastante o SUS, ele é fantástico, né? Toda a formatação dele, ele é fantástico. O que se precisa é mais investimento para que tudo que está ali na Constituição, que tem, começa lá em Almata, lá no Casa Cristão, não lembro onde foi feita a primeira atividade em relação à saúde, que começou a dar início ao SUS, que começaram a ter noção disso, né? Aí entra um pouco da história, talvez se eu for falar eu não tenha todo o conhecimento para falar, mas é muito bonito a forma com que o SUS foi introduzido no país, e ele é sensacional. O que falta é investimento e mais cuidado no SUS, né? E o que eu preciso destacar que o SUS, ele é feito também das pessoas que contribuem com as instituições filantrópicas. Ele é feito das instituições filantrópicas também, porque elas suportam com as receitas que elas têm de convênios e de particulares, elas suportam muitos prejuízos que muitas vezes o SUS não cobre, e aí elas entram ali para cobrir esses prejuízos.
Certo.
O desenho do SUS, a formatação do SUS, ela é fantástica. Se você for ver, as pessoas que vêm de outros países para o Brasil, que estão aqui, eles têm direito ao SUS. A gente está acompanhando agora aí os índios, eles têm direito ao SUS, e tem que ser respeitado toda a cultura indígena, né? Os índios, as pessoas que vêm de outros países, as pessoas menos favorecidas, pessoas que estão em quilombos. Se você pegar essas matérias aí que da origem do SUS, como que se começou, foi uma conquista fantástica para o país. O que nós precisamos é que, às vezes, nas instituições filantrópicas, que são conduzidas por, no nosso caso ali que eu conhecia, por irmãs, por entidades religiosas, elas têm menos apoio do que, às vezes, alguma pública, onde o custo da pública é muito mais alto do que as instituições filantrópicas conduzidas por essas entidades religiosas. E, muitas vezes, os investimentos caem maiores nos outros locais e menos aqui. E elas que estão ajudando a sustentar o SUS.
Que coisa, hein? É bem, bem, bem tocado aí por você nesse tema e que vamos levar adiante. Por isso é que nós estamos aqui, conversando, ouvindo aí pessoas com experiência na área como a sua, para que as próprias autoridades tenham ciência disso. Eu vou um pouquinho além, nós já tivemos conversando outras vezes, e você me contava sobre pessoas que colocavam próteses, mas colocavam entre aspas, né? Na verdade, se colocava uma cirurgia e na prática isso não acontecia. Tempos atrás também houve um levantamento de uma pessoa que ficou internada, provavelmente pelo SUS, e que depois de todo o trabalho se viu que foi usado no acerto de conta dele 3 quilômetros de esparadrapo na conta, né? Era o custo que se trouxe ali, dava esse tamanho. E outras coisas que fogem da realidade. Você acha que esse tipo de ocorrência, não sei hoje como é que é policiado isso, não sei como é que é controlado, você acha que isso fez com que a saúde no Brasil não atingisse a qualidade tão desejada?
Bom, é que alguns locais, né, a gente, quando comentei com o senhor isso, teve um advogado do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, teve um livro, ele escreveu um livro sobre isso, né, A Máfia das Próteses. Em relação a esse livro, saiu até a reportagem no Fantástico alguns anos atrás. É uma minoria que existe no país que às vezes pratica esse tipo de situação, que aí eles mancham as entidades que são sérias, que são honestas e que desenvolvem um trabalho em prol da comunidade, principalmente do mais necessitado. Mas que houve isso no passado, eu não tenho como provar, porque no meu caso, mas eu li o livro desse advogado, eu não lembro agora, porque isso já faz acho que uns 4 anos atrás, assim, eu li o livro dele, onde ele provou, um advogado do Rio Grande do Sul, ele fez denúncias e também tem reportagem no Fantástico. Claro que toda vez que o pessoal usa de má fé essa estrutura do SUS, ele também prejudica todas as instituições, porque ele acaba manchando o nome das instituições sérias também, porque daí o pessoal às vezes generaliza, né? E isso é prejudicial a toda a população e ao Sistema Único de Saúde, né? Mas existe o livro, onde tem um livro chamado A Marcha das Próteses. Eu lembro que na época eu li bastante sobre isso, porque era terrível, que o pessoal era capaz de fazer, né? E isso foi denunciado, passou até no Fantástico, que existe pelo Brasil algumas situações onde pessoas de má fé se utilizam do sistema para benefício próprio, né?
Infelizmente. Marco, comunicamos aos ouvintes, aqueles que estão sintonizando agora aqui a Rádio Fecopar, a Rádio do Contador, que estamos entrevistando Marcos Antônio Castel, ele que é de Ponta Grossa, já foi presidente do sindicato da região. Hoje, Marcos, qual é a sua designação na Federação dos Contabilistas do Paraná, a Fecopar?
Então, para o mandato 2023-2025, junto com o presidente Paulino, nós vamos representar o Sicopom, a cidade de Ponta Grossa, ser vice-presidente de patrimônio da Fecopar, né? E com muito prazer que eu volto de novo com os amigos, com uma instituição séria, que já vem sendo conduzida de forma muito séria há muitos anos, né? E sendo, dando continuidade pelo presidente Paulino. E como eu fiquei um pouco afastado aí nos dois últimos anos, eu estava mais ligado à área hospitalar, e a minha vocação mesmo, ela é a parte contábil, é essa profissão que eu escolhi, que tenho muito gosto por ela, e é um prazer enorme estar voltando à federação, revendo os amigos e dando o meu melhor em prol da classe contábil, principalmente aqui do Paraná e da nossa cidade de Ponta Grossa, da região aqui.
Nós tivemos um relacionamento mais estreito aí nos Jogos dos Contabilistas em Ponta Grossa. Foi aí que eu tive a oportunidade de ver o seu trabalho e a realização bonita que aconteceu aí com os Jogos nessa cidade. Como é que você enxerga o Jocopar agora? Você, me parece que é um atleta também até hoje, não é?
Eu vejo o Jocopar que é uma forma de união de toda a nossa, de todos os contabilistas do Paraná, né? Se eu não me engano, um dos maiores eventos de profissionais liberais do Brasil. E sinto muito orgulho de participar, de fazer parte dessa classe, onde uma vez por ano a gente se encontra. A gente ficou aí praticamente 2 anos sem se ver, a gente sempre sentiu falta do Jocopar. É uma forma de estarmos presentes, valorizando a profissão, se encontrando aí uma vez por ano, principalmente quando a gente realizou aqui em Ponta Grossa, nós tivemos praticamente 700 atletas inscritos, com mais familiares que veio. Quero abrir um parênteses aqui, não sei se o senhor sabe ou não, mas tenho muito orgulho. Eu fui escolhido como um dos embaixadores do turismo da cidade, dos Campos Gerais, naquele ano, porque nós lotamos todos os bares, restaurantes, hotéis da cidade, e movimentou um valor considerável na economia da cidade naquele ano. E fiquei muito orgulhoso quando fui convocado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para receber o título de Embaixador do Turismo dos Campos Gerais. E foi um trabalho que, como eu brinquei na época, né, se quer fazer um curso de liderança, faça um Jocopar. Porque você tem que trabalhar o ego das pessoas, você tem que trabalhar com as pessoas para tirar o melhor de cada uma do jeito que ela é, e muita coragem mesmo para realizar, porque na época a gente gastou aí quase 250 mil reais, buscar investimento para isso, segurança, árbitro, eram 21 modalidades, se não me engano, na época, local para tudo isso. Então foi um evento que eu tive um crescimento profissional muito grande e desenvolvimento na questão de liderança, né, que eu achei que foi muito bom para mim, né, para o Marcos como pessoa, porque eu aprendi a trabalhar muito com as pessoas e me desenvolver também. E eu continuo praticando atividade física. Seu João, eu que vivenciei o hospital por 28 anos, né, e agora estou me dedicando só ao escritório. A gente vê muitas cenas tristes, né, de pessoas que vão para cirurgias muito novas, pessoas que deixam os familiares, perdem os queridos, e graças a Deus tem uma família muito querida. Então a parte física, ela é essencial para você manter a sua saúde em dia, manter a tua mente também. E tem 3 coisas que você tem que equilibrar na vida, no meu entendimento, né, que é a parte psicológica, a parte física e a questão da alimentação, que você tem que ter uma alimentação aí também balanceada, razoável, para você não nem nada com excesso. Aí você tem um equilíbrio aí que você pode conduzir o seu dia a dia de uma forma mais tranquila, né?
Você citou a família. E eles vão seguir também a carreira contábil?
O meu filho me surpreendeu esse ano, né? Ele também, até o ano passado, ele dificilmente entrava no meu escritório, porque ele gostava muito de bicicleta, também de esporte e outras coisas. E esse ano ele me surpreendeu. Ele sempre vai comigo nos jogos, a minha filha, o senhor sempre encontra eles lá, a minha esposa. E ele está fazendo contábeis, já está como funcionário, escritório registrado como funcionário, e está fazendo contábeis aí na faculdade FECAL aqui de Ponta Grossa. E a minha esposa está fazendo contábeis à distância também. Então a minha esposa e o meu filho estão na área também, fazendo contábeis.
Que legal. E Você fez uma observação que eu quero destacar aqui, que serve para administradores do onde estamos com os sindicatos aí, as suas bases. Você foi eleito embaixador do turismo em Ponta Grossa, depois do Jocopar?
É, eu recebi um título, chama-se um título de embaixador, assim como eu, mais algumas pessoas naquele ano, por realizarem eventos na cidade, receberam esse título de embaixador do turismo dos Campos Gerais. É, então, no ano em que a gente fez o Jocopar, foi em 2016, se eu não me engano, naquele ano eu recebi da Secretaria de Turismo de Ponta Grossa, junto com a Prefeitura, Associação Comercial, várias entidades fizeram esse trabalho.
Hotéis, bares e similares, né?
Isso.
Também.
Então eles tiveram naqueles dias do Jocopar quase que lotação total aí nos principais locais aí da cidade de Ponta Grossa, né? Então eu fui convocado para receber esse título como embaixador do turismo da cidade, da região dos Campos Gerais.
É muito oportuna você trazer essa informação, porque teve a sensibilidade da administração pública.
Sim.
E eu vi o esforço em Campo Mourão, né, do Idinei, de toda a equipe, Kleber, a Marisa, todos trabalhando, né, ali constantemente para os jogos depois de 2 anos paralisados. E esse ano vai ser aonde o Jocopar, o Marcos?
É para ser em União da Vitória.
E você está... Todo esse treinamento seu, você quando participa do Jocopar, tem alguma posição em algum time ou alguma atividade que você disputa? Conta para nós.
Eu jogo mais o futebol, né? Mas, assim, a atividade física que eu faço diário, que eu estou praticando aí por semana, eu fazia 2, 3 vezes por semana, agora estou procurando fazer meio que diariamente. Até eu lancei um desafio aí com um amigo meu que a gente é colega de trabalho há muitos anos, né? E ele vinha tentando perder peso e não conseguia. Aí esses dias ele começou a fazer caminhada e eu que precisava de uma motivação maior para que eu não faltasse à academia todo dia, né? Aí a gente lançou um desafio aí de 90 dias, que nós não vamos faltar nenhum dia sem fazer atividade física.
Que bom. Viu, Marcos? Caiu a ligação? Bom, vamos de novo completar aqui a ligação, que parece que houve um corte. Estamos entrevistando Marcos Antônio Castel, diretamente de Ponta Grossa. Vamos buscar aqui restabelecer a linha. Vamos ver se já conseguimos a conexão. Já está de volta aqui o Marcos, né? Eu perguntava, Marcos, sobre se esse amigo seu aí, você contava sobre o seu amigo, né, que vocês estão fazendo juntos agora. Eu me lembro, nós viramos o ano de 2022 para 2023, eu me lembro de um cidadão que falou assim: olha, esse ano eu vou perder 20 quilos, né?
Certo.
E aí, isso no começo do ano, que ele ia fazer exercício para perder 20 quilos. Chegou no final do ano, virou o outro, ele falou: agora eu estou precisando perder 30. Mas que a meta aí que você estabeleceu, você e o companheiro aí, que consigam cumprir. Ô Marcos, aí em Ponta Grossa, se não me engano, no Jocopar, tinha o campeão de xadrez, não era daí que vinha sempre um contabilista aí da área que ganhava todas?
Ah, tinha, meu, era um trio, era o trio, mas o liderado pelo seu Yutaka. Yutaka, ele sempre chegava nas cabeças aí do xadrez, o japonês,
certo.
Contador Yutaka.
E ele já não está... Não está mais entre nós?
Não tá, ele foi o ano passado aí, mas acho que a equipe não estava completa. Aí deve ter ficado em terceiro. Não lembro agora a classificação que ele ficou. Mas ele é bem dedicado ao xadrez aqui
na cidade. Vamos, já vamos convocar ele para a União da Vitória, né?
Vamos.
Ok. Bom, você, como estamos chegando já nos finalmente aqui do nosso gostoso bate-papo, Marcos, eu gostaria que você, como uma liderança já no sindicato, como é que você enxerga hoje como é que deve ser um sindicato frente a essas mudanças todas, o que, que é que precisa ser feito, como é que conseguimos a adesão de mais contabilistas, como é que você vê isso?
Ele é um trabalho que tem que ser feito nas bases aqui, né? Quem já está no sindicato e trazendo pessoas novas e tirando um pouco essa visão que o pessoal tem que o sindicato aí. O senhor sabe que o sindicato tem uma visão um pouco distorcida do que realmente são os sindicatos. Tem alguns que o pessoal usa o sindicato para benefício próprio, e assim como a gente falou da área de saúde, também tem no sindicato. Mas se você for ver o sindicato, tanto do patronal quanto do rural, é importante que tenha esse equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Se você tiver um sindicato muito forte só do lado do trabalhador, onde se torna uma coisa muito radical de um lado e o patronal é fraco, o empresário vai sofrer. Quando você tem um sindicato muito forte patronal e você não tem um do lado do trabalhador para equilibrar essa força, o trabalhador vai sofrer. Então a essência do sindicato, ela é fantástica, né? O que se faz às vezes é distorcer, aí chega ali pessoas e começam a ficar ali, não sei mais, esse tipo de coisa, e começar já a pensar na coisa individual e não no coletivo. Então é uma forma que a gente precisa estar renovando sempre o sindicato, com uma mentalidade sempre mesclada de pessoas já que com experiência, com pessoas que estão vindo com mais força, com uma visão nova das coisas, e aperfeiçoando ele. É uma situação assim que nesses anos aí está difícil de reverter. A gente está aqui no Sicopom, a gente estava vendo aí o número de associados caiu bastante, ele deve ter uns 40 associados só, os sindicatos balançaram bastante, mas o sindicato, a essência dele de cuidar da classe, de ter o equilíbrio, de dar o aperfeiçoamento profissional ao contabilista, essa é a essência dele, é esse tipo de convencimento, é esse tipo de informação que nós temos que levar aos estudantes de contabilidade, principalmente na nossa área, né, os sindicatos dos contabilistas, mostrar para eles, o nosso sindicato, ele tem uma história, ele tem mais de 60 anos, né, então precisa ser preservado essa história e essa entidade.
Ok, e como integrante da federação, você vê assim, uma oportunidade de uma nova ação, como é que você enxerga o trabalho que tem que ser desenvolvido pela federação?
A federação, ela tem que fortalecer a base, né? Eu acho que nesse sentido aí, tanto o meu pensamento quanto o do presidente, a gente está seguindo a gente segue a mesma linha. Eu tenho visto o presidente Paulino trabalhando nessa linha. Uma federação, ela só vai ser forte se a base for forte. Então, a gente vai para as primeiras reuniões aí, né, e provavelmente esses assuntos vão ser abordados. Eu entendo que nós temos que fazer o melhor pela base, né, fortalecer a base. De repente, se é uma assessoria de marketing, já deve ter, mas eu preciso me inteirar melhor, assim, da federação para todos os sindicatos, da estrutura da federação, para que esse sindicato se levante, para que volte a se tornar as bases muito fortes, e aí a federação continua forte. Hoje a gente sabe que a federação está bem e tal, mas que os sindicatos estão um pouco vulneráveis, assim, sujeitos até de repente aí a não fechar. Então nós temos que fortalecer a base, trazer os contabilistas de volta para os sindicatos, dar treinamento, dar cursos. E é nesse sentido que eu acho que a federação precisa trabalhar.
Ok. E por último, as mudanças que o fisco sempre exige dos contabilistas, estão sendo bem assimiladas? Está muito complicado? Como é que está tendo muita mudança ultimamente? Está indo para melhor ou para pior?
Veja, a cada dia, né, o contador tem que tá em treinamento e aperfeiçoamento constante, porque as mudanças elas são constantes, né? Todo dia você tem alteração de alguma coisa, você tem legislação a nível municipal, estadual, federal, e aí você tem várias atividades econômicas, né? Então, cada uma, às vezes, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo aqui. Eu tenho médicos que eu atendo aqui que ele é melhor estar no, na base do presumido. É, ora, o presumido tem que ser a base 32, ora, o presumido tem que ser base 8, mas depende de como, que ele, é, como ele trabalha. Ora, ele é viável estar no super simples. É, então, assim, você tem que toda hora estar acompanhando a empresa, estar se dedicando, estar acompanhando a legislação. E, lógico, como é muita coisa, é um trabalho constante de aperfeiçoamento, né? Então, o contador, ele, além de ter o conhecimento técnico, tanto da parte contábil, fiscal, ele tem que ter um pouco de conhecimento da parte jurídica. E, por incrível que pareça, João, a parte psicológica também, porque muitas vezes o empresário chega aqui de uma forma bem... assim, desanimado, né? Porque ele uma carga tributária imensa para ele, a folha de pagamento, vale alimentação que ele tem que, a responsabilidade que ele tem com os funcionários. Então, às vezes o colaborador que está ali no dia a dia, que está desempenhando o trabalho, ele está fazendo a parte dele, dia 5 chega ali o pagamento, beleza. Mas ele não tem noção do que passa na cabeça do empresário para que ele vá fazer a venda, que ele gere a receita, que ele gere fluxo de caixa, que no dia 5 ele tem dinheiro para pagar os funcionários, que no tal dia tem dinheiro para pagar os tributos, e que ele tenha um pouco de renda, rentabilidade também, né, uma distribuição de lucro para ele, para que ele se sobreviva, para que tenha motivo de ter a empresa. Então, o empresário brasileiro, ele é um... ele é um lutador, ele é um cara que tem que estar aí na batalha diária para estar sobrevivendo.
E vocês são os ombros amigos, né? Dos empresários, porque eles se abrem com vocês, né?
Como dizia o professor César Abicalato, nós somos os médicos das empresas, né? Então nós temos que estar sempre atentos ao que está acontecendo dentro das empresas para que não deixe elas ficarem doentes, né?
E nem ir para a UTI, né?
Também.
Marcos Antônio Castel, que conversa boa tivemos nesta quinta-feira, aqui nesta manhã de quinta. Você torce para algum time aqui no Paraná? Qual que é o Fantasma? É o Coxa? É o Atlético? Como é que é?
João, eu sou natural de Prudentópolis, mas eu sempre fui conhecido quando disputava os jogos. Disputei campeonato amador, né, jogos escolares do Paraná, esses campeonatos aí que tinham, que eu poderia, na minha época de juvenil, júnior e tal, e eu sempre fui conhecido na cidade de Prudentópolis como Coritiba, porque eu sempre fui coxa branca, e aí eu sempre digo que eu sou coxa de coração e palmeirense de estimação, e depois que eu vim morar em Ponta Grossa, operário por obrigação. Então, mas o meu time do coração é o Coxa.
Que legal, eu gostei dessa o Coxa de coração,
Palmeiras por estimação,
certo,
e operário por obrigação.
Boa. E ontem você fez barba e cabelo, porque o Coxa ganhou e o Palmeiras também ganhou a Copa São Paulo de Júnior.
A Copa São Paulo de Júnior, e ganhou do Ituano também, né?
Isso,
3-1.
Também.
E agora sábado aí é contra o Flamengo, né? Vamos pra cima do Flamengo aí pra Supercopa.
A Supercopa. É um jogo só? Você tem a formação da SAD?
É um jogo só.
É um jogo só? É campo neutro, né?
Eu acredito que sim, eu não vi direito onde vai ser, mas eu sei que é um jogo só no sábado.
É no sábado. Ok. Muito obrigado, Marcos Antônio. Até uma outra oportunidade, um abraço. E as suas despedidas aqui, dos seus amigos, dos seus colegas que estão acompanhando pela Rádio Fecopar. Com exclusividade, lá o nosso amigo Fernando Alves Martins, que não perde uma. Está sempre ligado e aprendendo com vocês. Ele é o presidente da associação lá de Arapongas e região. Quer dizer, já foi presidente, né? Mas diz que quem é presidente nunca perde aí o cargo, né? Então vamos lá.
Ah, quero agradecer a oportunidade de estar falando para a rádio, para o pai, e como eu falei lá no início, João, o senhor sabe o carinho, o respeito que eu tenho para o senhor, a admiração, e é sempre bom bater um papo com o senhor, porque as conversas, elas fluem de uma forma tão natural, tão gostosa, que a gente passaria aí horas batendo papo. Acho que a gente tem muita história e muito assunto relevante para conversar. Em uma próxima oportunidade, vamos estar conversando mais aí. E deixar um abraço para todos os meus amigos contabilistas, colegas, principalmente o pessoal aqui da cidade de Ponta Grossa, e dizer que estamos sempre procurando fazer da melhor forma possível, representando a cidade de Ponta Grossa, o Sicocom e todos os contabilistas da região. Um abraço a todos.
A Gabriela Rodrigues, nossos agradecimentos, ela que está também na retaguarda, gravando a sua entrevista, e daqui a pouco estará no site da FECOPAR. Abraço, Marcos.
Um grande abraço. Abraço a todos aí. Tá joia? Bom dia.